E3 volta em 2021, né, cara? Só que dessa vez totalmente digital. O que, ao mesmo tempo, eu fico feliz ela tá voltando. Só que meio desanimado, sei lá, cara. E3 totalmente diferente desse jeito. Parece que perdeu a magia, não foi, Barrezeiro?
Rapaz, a Nintendo é visionária. É a única coisa que eu posso dizer, né? Porque a Nintendo foi a primeira que pulou, entre aspas, né? Do barco aí da E3 e colocou a sua conferência totalmente digital. E não sei quanto a você, Pedro, mas eu fico assim um pouco triste porque eu gostava das apresentações no palco, ver a reação da galera. Tudo bem que a Nintendo não faz conferência presencial na E3 há muito tempo, mas tinha a conferência da Sony, da Microsoft, da Ubisoft. Eu acho que vai fazer falta. Aí você?
Então, eu acho que ano passado, pior do que não ter assim, a E3 em si, é porque assim, a gente gosta do show ao vivo, mas o que a gente gosta mesmo é dos anúncios, né? Assim, e ano passado teve tipo um monte de evento, e aí ficou tudo fragmentado, acabou que não teve nenhum forte, né? Tipo, ah, esse foi o evento forte. Somou também com vários adiamentos que as empresas tinham, muitas nem fizeram. A própria Nintendo não fez uma Direct na E3, assim, nem nada do tipo, mas eu acho que assim, se puder pelo menos juntar todo mundo pra anunciar coisa boa nessa E3 digital, já vai valer. O que você acha aí, Gui?
Cara, eu acho que a frase é: a Nintendo não fez uma Direct, ponto, né? Porque realmente estamos aí esperando. Eu acho que a E3 é um evento muito grande, eu sei que ele tem perdido muita relevância com o tempo e talvez na parte digital ele ainda perca mais ainda do nosso ponto de vista, mas talvez isso sirva para conseguir atingir mais gente, né? Nós já tivemos alguns exemplos de jogos que tiveram demonstrações, né, para a galera baixar durante o período aí da E3, e eu acho que isso pode estar acontecendo inclusive com a Nintendo, né? Imagina que bom, você não tá lá no show floor, mas você vai poder baixar no seu Nintendo Switch durante o dia tal, até tal dia, a demo, sei lá, do Breath of the Wild 2, por exemplo. Acho que vai ser meio triste, mas no geral vai ser inevitável, digamos assim, né? Como diria Thanos.
Nossa, Gui, você falou essa agora. Imagina, meu irmão, se vem uma demo de Breath of the Wild 2. Caraca, cara. Eu acho que assim, os nintendistas, eles são os que estão vacinados, entre aspas, em relação a essa falta da E3 ali. Porque, tipo, beleza, o Direct não teve no ano passado, a E3 não aconteceu, todo mundo sentiu muita falta disso. Só que como a gente está acostumado com os eventos digitais e a Nintendo vem polindo essa forma dos eventos digitais há bastante tempo, cara, o Nintendo Direct é o mais empolgante dos eventos digitais que as empresas fazem hoje em dia, né? Então, com a E3 digital acontecendo, enquanto as outras empresas vão estar lá fazendo os eventozinhos deles, que às vezes são bons, mas às vezes são ruins, eles ainda parece que não acertaram na mosca, né? O estilo certo. A Nintendo, ela vai chegar com o pé na porta, né? Espero eu. Eu estou aqui supondo que ela vai fazer uma Direct. Isso que eu fico empolgado, né, Barrezeiro? O que você acha?
Porque a Nintendo já é macaca véia, né? O Nintendo Direct surgiu, acho que já deve ter mais de 5 anos. Já teve várias Direct durante a E3, antes e depois da E3. Então a Nintendo já é vacinada para essa conferência. Apesar de que a Sony e a Microsoft também já tem o seu modelo de apresentação digital, né? Mas é aquela coisa, é melhor ter uma E3 totalmente digital, tendo anúncios de jogos novos e jogos muito aguardados, do que não ter nada, né? Infelizmente, é o que tem pra janta. Mas simbora, né, Coelho?
Vamos nessa.
Eu sou o Barril.
Eu sou o Pedroca.
Eu sou o Guilherme Oss.
Eu sou o Coelho, e aqui no CoelhoCast, a gente fala de Nintendo. Coelho Cast, o podcast do canal Coelho no Japão. E Estamos de volta, meus queridos amigos ouvintes, cara. Coelho Cast número 35 começando agora, depois de quase um ano de hiato. Até isso, a pandemia acabou. Mas voltamos em grande estilo aqui pra gente começar a falar sobre o que esperar da segunda metade de vida do Nintendo Switch, né? O que vai acontecer, quais vão ser os próximos lançamentos aí que vão ter. E pra isso a gente trouxe pessoas muito especiais pra conversar aqui com a gente. Eu tô felicíssimo que o Gui resolveu aparecer aqui, né, Gui?
Estamos aí, finalmente a gente conseguiu marcar alguma coisa, né? Nossa, foi difícil, assim.
É, cara, faz um tempão. A gente até conseguiu marcar uma collab.
A gente até fez algumas coisinhas junto, né? Mas pra marcar podcast mesmo foi complicado. Lembro que eu mandei pro Coelho, assim, no Twitter, assim, ô, quiser, tô aqui, sabe? Aquela se convidando, entra na casa já, sabe? Tipo, batendo na porta. Então, estamos aí, estamos felizes.
Eu é que tava sem graça, falei, pô, o Gui, cara, eu queria muito gravar uma parada com ele, mas será que ele vai querer gravar comigo, cara?
Claro.
Mas foi muito legal. A gente gravou aquele vídeo musical, cara, que ficou o especial de Natal. Ficou super legal a participação que você fez lá. Foi maneiro pra caramba. E agora temos você aqui no nosso podcast. Muito obrigado por estar participando aqui com a gente. E também o Pedroca, né, Pedroca? Pra quem não sabe, galera, o Pedroca é membro aqui da equipe Coelho no Japão. Muito importante. Se apresenta pra galera aí, Pedroca.
Olá, pessoal. Boa noite a todos. Eu sou roteirista aqui no canal. Eu participava antigamente como especialista Pokémon. Se vocês procurarem esse título aí no canal, vocês vão achar uns vídeos meus passando vergonha. Aí eu decidi parar de passar vergonha e só escrever pro Coelho falar, que é melhor. Tô muito honrado aqui de participar com vocês. É meu primeiro podcast, na verdade, nunca participei. Sou extremamente iniciante aí, ranking 1, né? Tô muito alegre de participar, falar com o Heraldo aqui, que eu sempre, a gente sempre interage aí nas internet, né? Nos grupos de Facebook e tudo mais. E também com o Guiós, que é um cara que eu sou inscrito há muitos anos aí, né? Prazer conhecer você aí, Gui.
Pô, cara, fico muito feliz, assim, eu fico muito feliz que o pessoal fala que há bastante tempo que eu penso, bom, se o pessoal ainda não saiu correndo, meu trabalho tá ok ainda, sabe?
Não, Gui, super referência. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que esperar do 2021 aí do Nintendo Switch e além, 2021 e além, porque tem muitas coisas, né, Barrioseira?
Uhum, com certeza. Agradecer a presença aí desses dois convidados aí ilustres no Coelho Cast. O Pedro, como falou, já comprou uma parte das ações aí do canal do Coelho. Eu sei que não era pra eu falar isso, Coelho, mas já vem à tona aí que ele tem uma parte das ações aí do seu canal. E o Guilherme Ois é um, vamos se dizer, uma lenda, né? Porque desde quando a internet era mato, ele tava aí no YouTube falando sobre Nintendo. Então, prazer enorme voltar a gravar aqui o Coelho Cast depois de muito tempo. E bacana gravar com essas duas pessoas aí.
Tamo junto, Barrioseira. Brigadão a você também. Barrioseira, como eu sempre falo, foi o criador do Coelho Cast. E tá aí com a gente desde o episódio número 1. Então hoje, Barrezeira, cara, realmente o Nintendo Switch está entrando em breve, né, no seu 5º ano de vida. Em março ele faz aniversário de 4 anos, né? Aí a partir do dia 1º de abril ele entra no 5º ano de vida e a gente viu muita coisa aparecendo pra ele. A gente já tem o maior representante de Zelda, né? Vários representantes de Zelda. Temos aí rumores de que vai rolar a Nintendo Direct, novas coletâneas de Zelda e tudo mais. Mas as maiores franquias da Nintendo já estão representadas no Switch, né? Fire Emblem, o Super Smash Bros, Animal Crossing. Ainda faltam algumas franquias, cara. Existem alguns rumores aqui pro resto de 2021 de jogos que podem vir aí, cara. Em relação a Zelda Breath of the Wild 2, Barrioseira, o pessoal tá dizendo que lança agora no final do ano. Você acha que ele estaria pronto mesmo pra lançar? Será que vai ser maior do que o Zelda Breath of the Wild original? Melhor e maior? Ou a expectativa é grande demais pensar nisso?
Acredito que sim. Conhecendo um pouco da Nintendo do jeito que eu conheço e sabendo que a Nintendo ela tem como é que eu posso dizer? Ela tem um toque especial, ela tem um carinho especial com as suas franquias. O próprio Zelda Breath of the Wild, que o diga, né? Que reinventou a fórmula dessa franquia e se tornou um dos jogos mais bem avaliados de todos os tempos. Eu acredito sim que o Zelda Breath of the Wild 2 deva ser um jogo maior e melhor. E eu acredito também que deva sair esse ano, porque a Nintendo já tem um escopo tanto em termos de história, quanto em termos de mundo, em termos de movimentação. Já tem praticamente o esqueleto ali do jogo pronto, ela só deve acrescentar uma coisa ou outra, melhorar um pouco a física, que já é ótima no Zelda Breath of the Wild. E eu acredito que esse ano é um ano para ser lançado a continuação desse clássico, que vai ficar eternizado aí no mundo dos games durante muito tempo. E você, Pedroca, você acredita que vai sair o Zelda Breath of the Wild esse ano?
Então, eu acho que vem esse ano, porque se você parar pra pensar, já foram quase 4 anos, né? Do lançamento do primeiro. E assim, eles falaram que a ideia dessa sequência, de ser uma sequência em vez de ser um jogo novo, veio no planejamento das DLCs, que eles viram que tinha muita ideia, e aí, se juntar a ideia tal com tal, dá pra fazer um jogo novo, né? Então, assim, com certeza a produção desse jogo já tá sendo feita há muito tempo, desde 2017, com certeza já deve ter iniciado. Mas eu acho que o grande lance do Breath of the Wild 2, né, que nem, provavelmente nem deve se chamar assim, é que a gente tá no escuro com ele, mas totalmente no escuro, porque assim, o que vai ser esse jogo, sabe? Tipo, ele vai ser igualzinho, um mundo super aberto? Ou vai se passar num calabouço, sabe? É tipo, por exemplo, o Mario Kart. Você sabe o que esperar, pelo menos, sabe? Então uma coisa é você ficar no escuro com o Mario Kart novo, outra coisa é com esse jogo. A gente tá muito no escuro e assim, é difícil imaginar o que eles vão fazer nesse jogo. Por isso que eu tô, tipo, por isso que dá aquela ansiedade até a mais, né, assim. Eu vejo desse jeito, assim, eu quero muito saber do que é esse jogo, assim, por favor, me mostre o que ele é, sabe?
Olha, assim, com relação a datas, eu tendo a ter uma aplicação meio realista, né, quando a gente fala sobre esse tipo de coisa. Eu acho que a pandemia pode ter prejudicado bastante os cronogramas que a Nintendo tinha feito para esse jogo, né? A gente tem que lembrar que quando foi lançar o primeiro Breath of the Wild, nós tivemos um tempo, né, difícil para eles poderem lançar. Então, tipo, o primeiro era para lançar 2014, depois 2015, depois não sei o que, foram jogando para frente, né? Então, eu acho que ou o jogo vai lançar bem no final do ano, tipo assim, novembro ou dezembro, como jogo realmente para fechar as vendas lá de Natal, ou a gente vai ver alguma janela diferente de lançamento para metade do ano que vem, assim. A minha grande dúvida é se eles tiveram tempo para polir e para trazer ideias novas, porque a gente conhece a Nintendo, a gente sabe que mesmo quando eles fazem uma continuação, eles não fazem só um jogo com um mapa a mais, sabe? Eles não vão fazer uma skin por Breath of the Wild, vai virar Breath of the Wild 2. Por exemplo, quando eles fizeram Mario Galaxy 2, eles trabalharam muito o primeiro Mario Galaxy. E trabalhando ele, eles trouxeram muitos elementos novos. Então, minha única preocupação é realmente a influência que a pandemia teve, né? Desenvolvimento dos estúdios japoneses. E sobre a Nintendo ser mal ou não e nos deixar esperando, é só a gente lembrar que o presidente norte-americano ali, né? Da Nintendo of America é o Doug Bowser, né? Não dá pra dar muito abraço pra ele não, né?
Excelente, cara. Verdade. Ah, olha, Eu boto fé realmente que Breath of the Wild 2 vai ser uma parada incrível. Porque se você pegar o Ocarina of Time e o tempo que eles demoraram pra fazer o Majora's Mask, que se tornou um jogo completamente diferente, apesar de usar os mesmos assets, os mesmos várias paradas, né, que eles utilizaram do Ocarina of Time, foi 11 meses de produção, se não me engano. E eles fizeram aquilo. Agora imagina Breath of the Wild que, como o Barrezeira falou, ele já tem a engine nova, ele já tem a engine do Breath of the Wild pronta, ele já tem o game que foi pensado numa trilogia, né? Tanto que a gente teve a prequel agora no Hyrule Warriors Age of Calamity, que mesmo sabendo a história do o que aconteceu mais ou menos antes do Breath of the Wild, eles ainda conseguiram surpreender. Então imagina o que eles vão fazer com Breath of the Wild 2. Eu acho que realmente o jeito que acabar Breath of the Wild 2 vai ser o que vai acontecer com o futuro da franquia Zelda, né? Vai ser sensacional, porque no final de Breath of the Wild, a gente não tem um reino, né? No início a gente já não tem um reino, porque é o primeiro Zelda que Hyrule tá destruída, o rei, sei lá, tá morto, né? Não tem reino, só tem as sobreviventes. E no final de Breath of the Wild, meio que é a nossa missão reconstruir aquilo. Então, o que será que eles vão inventar depois que finalizar essa reconstrução, né? Eu acho que, a partir dali, eles devem trazer algum elemento pra diferenciar completamente Hyrule. De repente, eles descobrirem um novo reino, sei lá. Eu não sei o que vai rolar, mas eu acho que a Nintendo vai conseguir surpreender a gente, cara. E final do ano, eu boto fé que ele vai lançar. e tô bastante empolgado, mas não é a única coisa, não, que tá tendo rumor de que vai sair, cara. E essa, eu acho que o Barrilzeira especificamente vai gostar bastante, porque existem rumores que, além do Metroid Prime 4, né, que a gente não tem a menor ideia de quando que vai vir, esse ano ainda teria um novo projeto de Metroid, de repente até mesmo 2D, né, Barrilzeira? O que você acha que pode ser esse projeto de Metroid? Você acha que vem mesmo, que é rumor furado?
É, esse rumor é desde o ano passado, desde o início do ano passado, se eu não estou enganado, ou do ano retrasado, que era o Metroid V, que é o Metroid 5, né? Que a gente teve o Super Metroid, o Metroid Samus Return, tivemos o Fusion, o Zero Mission, e esse Metroid seria o Metroid 5. Eu acredito que deva vir, né? Porque onde há fumaça, sempre haverá fogo. E, tipo assim, eu não sei por que a Nintendo ainda não fez um port do Metroid Samus Return, que é um jogo lindaço pro 3DS, e eu acho que cairia muito bem pro Nintendo Switch. E a propósito, a Nintendo deveria fazer vários ports, né, vários remasters de jogos do 3DS pro Switch, já que o Switch também é uma plataforma portátil. Mas assim, eu acredito que esse Metroid deve vir e antes do Metroid Prime 4, né? Que o Metroid Prime 4 teve que ser refeito. E eu acredito que um jogo do Metroid 2D não deva gerar tanto custo, levar tanto tempo para fazer, diferente das modelagens, do tempo e do recurso que você gasta para um jogo 2D. O que é que você acha, Gui? Você acha que Metroid esse ano vem? Lembrando que esse ano é um ano de aniversário de várias franquias, tanto Zelda, quanto Metroid, quanto Pokémon, o próprio Donkey Kong. Você acha que vem ou não Metroid 2D para fazer a alegria aí da rapaziada?
Eu acredito que a possibilidade ela sempre existe, né? E eu acho que se a Nintendo fosse investir num projeto desse nível, eu não acho que eles iriam fazer um jogo, digamos assim, no modelo full price AAA que a gente está acostumado, $60, sabe? Eu acho que se eles fossem desenvolver um Metroid 5, digamos assim, né, o V, eu acho que faria muito mais sentido fazer um jogo até com estilo retrô, né, utilizando uma engine parecida para poder trazer uma continuação. Eu não consigo ver eles colocando esse dinheiro, investindo num Metroid 2D antes de fazer o port do Samus Returns, sabe? Eu acho que é um port que faz muito sentido, é um jogo excelente. Inclusive, ficou preso numa plataforma no final da vida do Nintendo 3DS, basicamente, né? Quem jogou sabe que é um jogão. Mas eu acho que talvez eles deixem pra botar a grana mesmo, o investimento de tempo e até a atenção no Metroid Prime 4. Se fosse lançar esse Metroid 2D, seria mais uma comemoração, um aniversário de Metroid. E até pra preparar o público, né? Porque muita gente que tá com o Switch nunca jogou nenhum jogo da franquia Metroid, né? Então eles têm que preparar de alguma forma.
Eu não conheço tanto de Metroid, não é uma série que eu joguei tanto, mas eu acho que assim, o Metroid realmente é um dilema, Metroid 2D, se ele faz sentido ou não. A ideia do Gui é até boa, de ser um jogo mais comemorativo, retrô. Não sei se o público vai receber bem isso, acho que depende do que ela anunciar antes. Mas assim, uma coisa que fica ao questionamento é sobre como esse jogo lidaria num momento onde já existem Metroidvanias muito bons, porque assim, antes era Metroid a grande referência. Hoje a gente tem Ori, os dois Oris, e o Hollow Knight, né? Então assim, será que a Nintendo faria um jogo que poderia correr o risco de perder assim o posto do seu próprio gênero, né? Ter um Metroidvania pior do que ele mesmo? Então assim, eu fico na dúvida sobre fazer esse jogo. Eu acho que seria extremos, ou seria um jogo, como que falou, mais comemorativo, ou seria um jogo que assim era pra redefinir o gênero, assim. Eu não vejo um meio termo, assim, nesse sentido. Por isso que eu fico receoso. Mas são rumores muito sólidos, né?
Eu realmente nunca tinha parado pra pensar nisso, Pedroca. É verdade, cara, o que você disse. Porque se a Nintendo chega com Metroid Prime, né? Que é a série 3D de Metroid. E eles, cara, não tá bom não. Vamos refazer do zero. Era pra ter lançado já, né? Aí eles quiseram refazer do zero, porque eu acho que o objetivo deles é fazer o melhor possível. O Nintendo Switch é uma plataforma que permite que a Nintendo faça isso, porque ele vende muito. Qualquer parada que a Nintendo tá lançando, tá vendendo pra caramba no Switch. E se eles forem relançar, se eles forem lançar um Metroid 2D novo pra continuar, bota fé mesmo que você tem razão, que eles devem estar trabalhando ao extremo pra poder fazer o que os próximos Metroidvanias vão pegar de referência pra copiar depois, né, cara? Isso, então, eu acho que, inclusive, isso que você falou dá ainda mais aval para o que o Gui falou, né? E como é a comemoração da franquia, do aniversário, e a Nintendo ela tem lançado jogos antigos, né? Relançamentos das franquias antigas para comemorar o aniversário, eu tô dizendo isso por causa de Mario, né? Claro, mas rumores de que vai fazer a mesma coisa com Zelda. Se concretizar, já é mais um indício de que pode ser que no aniversário de Metroid eles façam a mesma coisa, eles relancem alguns Metroids, de repente uma coletânea em HD pro Switch, e trazerem também o Samus Returns em HD pro Nintendo Switch, que é o que eu mais quero desde que esse jogo foi anunciado, que a gente já tinha o Nintendo Switch ali em jogo, né? Eu queria muito que ele lançasse, pra dar tempo até eles terminarem de fazer a próxima iteração do Metroid 2D, de repente pro ano que vem. E aí, finalmente, no 2023, eles finalmente lançarem o Metroid Prime 4 pra fechar ali como um dos últimos grandíssimos investimentos AAA do Nintendo Switch, né? Até o final da vida ali, 2023, 2024, né? Que a Nintendo falou que tá na metade da vida dele, seria mais ou menos por ali que ele acabaria. Mas tem Pokémon também esse ano, né, cara? O Pedroca, que é o nosso especialista Pokémon aqui, deve estar bastante empolgado. Você acha que vai rolar esse remake? E se rolar, qual que vai ser o estilo? Estilo clássico? Estilo Let's Go? O que lança de Pokémon esse ano, Pedroca? É Let's Go Johto ou é Diamond and Pearl?
Eu acho que com certeza é Diamond and Pearl, assim. Eu acho que todos os rumores, fora o... Acho que até talvez mais do que o Zelda, o mais seguro em apostar é o Diamond and Pearl Remake, de todos os rumores. Porque assim, já é raro não ter Pokémon em algum ano, né? Pokémon é muito uma série quase anual. E ano passado só teve as DLCs. Tinha gente que achou que ia ter DLC e o remake. Eu falei, calma gente, é muita coisa para um ano só. Mas assim, já tem menos peso que o jogo próprio. E por que que Pokémon tem que ser tão frequente, né? Por conta do competitivo, por exemplo, né? Então, assim, eles não podem ficar um ano agora sem fazer nada. Então, eu acho que o time pra vir um remake de Diamond and Pearl é perfeito, assim. Já teve um ano a mais, a DLC deixou eles fazendo, podendo polir mais o jogo. E eu acho bem seguro apostar nesse jogo pra esse ano. E eu acho que o Let's Go, eu não sei se ele volta pelo mesmo Switch. Porque assim, Pokémon Company sempre lançou um remake por geração. Já vai ter dois remakes no Switch, né? O Let's Go e o Diamond and Pearl. Acho bem difícil ter dois Let's Go e um remake. Então assim, eu não apostaria no Let's... Não duvido, mas não apostaria que vai vir um novo Let's Go no Switch. Eu acho que vem Diamond and Pearl. Ano que vem não sabemos, e no máximo, ano que vem ou outro ano, a próxima geração. Eu acho que o Switch vai ter duas gerações, acredito nisso. Acho que esse vai ser o cronograma da série no geral. Mas eu acho que esse ano, todos os rumores, o mais plausível de acontecer é Diamond and Pearl Remake.
Então tá aí, ó, 2023 parece forte, hein? Metroid Prime 4 e Pokémon, por enquanto, é as apostas do momento, né, Barrizeira? Pokémon esse ano.
Pokémon é certo ter, né? Praticamente a Nintendo faz um intervalo ali de um ano tem Pokémon e no outro ano eles dão uma pausa, né? Se eu não me engano, o último Pokémon saiu em 2019. 2020 acho que teve uma DLC, foi uma expansão. E se eu não me engano, acho que a própria Nintendo já confirmou que esse ano ia ter Pokémon. E a gente sabe que mesmo se ele for uma continuação, ou se for um remake, ou se for em um modelo tipo o Let's Go, a gente sabe que vai vender muito, isso aí é fato. Agora, e Donkey Kong? Donkey Kong também vai fazer aniversário esse ano. Você acha, Gui, que esse ano a gente vai ter um tão aguardado jogo 3D do Donkey Kong, ou você acha que vai ser uma continuação do Donkey Kong dos últimos que a gente teve em 2D?
Olha, eu acho que a Nintendo compreende que existem coisas que foram amaldiçoadas. E pra tirar, isso é de muitos sacerdotes shintoístas, sabe? Fazendo as obsessões em cima do negócio. Então, acho que 3D, difícil. Difícil, assim. Eu acho que é muito mais seguro a gente apostar numa continuação do Donkey Kong Country Returns. Porque, assim, essa série aí que eles trouxeram, tanto o primeiro ali pra Nintendo Wii, quanto a versão pra Wii U, né? Que depois foi portado, logicamente, pro Switch... Tem um jogo muito seguro, a Nintendo sabe muito bem fazer aquele tipo de game, sabe? Tipo, é onde eles estão bem, jogo 2,5D, divertido, que tem a possibilidade de diversos tipos de gameplay, com inimigos carismáticos. Cara, assim, é muito fácil eles fazerem uma continuação nesse momento. Não precisa ser nada bombástico, não precisa ser o melhor jogo do mundo, cara. Mantendo a qualidade dos últimos jogos excelentes, eu acho que faz muito sentido. O timing tá batendo muito forte, cara. Vocês podem parar a pensar quantos anos faz que nós não temos uma novidade do Donkey Kong, assim. Claro, fora a chegada da trilogia do Donkey Kong Country no Switch Online, né? Que também foi muito legal. Então, cara, é o momento. É o momento, assim. Eu não vejo eles deixando isso pra lá. Se não acontecer esse ano, vai acontecer ano que vem, mas esse ano seria perfeito, cara. Perfeito, que é um jogo que vai vender com certeza e que, apesar de ser muito bonito, não demanda tanto recurso, sabe? Não demanda tanta coisa pra fazer quanto as outras franquias que a Nintendo tem na mão, né? Tipo, sei lá, fazer um Pokémon precisa de 1 milhão de pessoas e 50 milhões de escravos embaixo da casa, sabe? Se você for fazer um Breath of the Wild 2, você precisa se ferrar também pra tentar programar em nível monstro. Agora, você vai fazer Donkey Kong, cara, você já entende a física, você já entende o sistema, você bota algumas novidades de gadgets e personagens e você tem um jogo novo que a galera vai amar.
Engraçado, porque você começou a falar, eu achei que você ia falar uma coisa e era outra, que você brincou de maldição, e na verdade tem uma grande brincadeira, né, não é nada sério, mas de que tem uma maldição com o Donkey Kong que o terceiro nunca vinga, né, porque teve o Donkey Kong clássico dos arcades 1, o 2, aí o 3 foi quando morreu o Donkey Kong, aí eles voltaram com o Country, o 1, 2, aí o 3 morreu de novo, e uma coisa também que bota uma pulguinha é que o Tropical Freeze, ele não vendeu tão bem, né? Apesar de que foi pro Wii U e tal, mas ele não vendeu tão bem. Então é uma coisa que levanta a dúvida se eles vão apostar de novo numa terceiro Donkey Kong Country, assim, nova fase, né? É claro que é uma brincadeira essa coisa da maldição de que o terceiro Donkey Kong dá errado. Dá errado assim, né? Donkey Kong Country 3 é muito bom, né? Ele só não vendeu tão bem quanto os outros. Mas ao mesmo tempo, com um jogo comemorativo, eu não sei se eu descartaria um 3D, não. Eu só não espero, assim, pode ser Country 3, eu preferi um Country 3, né? Prefiro um Country 3. Só que isso também depende, por exemplo, é a Retro Studios que tá fazendo? Porque a Retro não tava ocupada com Metroid, tem toda essa questão sobre quem tá fazendo esse jogo, é difícil. Mas o que eu não queria é que fosse um Donkey Kong experimental, sabe? Tipo Jungle Beach, assim, que é um Donkey Kong que não vai acrescentar tanto, assim, pra série. Vai ser, tipo, uma curiosidade. Isso eu não queria. Acho que sim, se for fazer um 2D... Mesmo que fosse, sei lá, um Donkey Kong nova série 2D, não duvido também, ou 3D, mas que fosse um jogo, assim, sabe, digno do aniversário do Donkey Kong, né? Porque é uma série que muita gente ama. O Donkey Kong Country 2 é o meu jogo preferido do Super Nintendo. E o Tropical Freeze é um dos jogos que eu mais gostei também. Então, assim, se for fazer 2D ou 3D, só não faz um jogo maluco do Donkey Kong que é um spin-off que vai ficar no esquecimento. É só isso que eu tenho de receio.
Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, tudo certo. Eles vão fazer o Barrel Blast 2 ou eles vão fazer Donkey Kong Nuts and Bolts. Aí nós vamos pegar os veículos com o Donkey Kong, vai ser incrível.
Donkey Kong Nuts and Bolts, agora você pegou na ferida, hein?
Aí dói.
Pra quem não se ligou, essa foi a continuação do Banjo-Tooie, né? O terceiro Banjo-Kazooie que matou a franquia. Não faz isso com o Donkey Kong não, pelo amor de Deus.
Agora uma observação aí, Pedro, do que você falou sobre as poucas vendas do Tropical Freeze. A gente tem que lembrar o seguinte, primeiro, o Donkey Kong Country Returns, que saiu pro Wii, ele vendeu mais ou menos 5 milhões de unidades na época, se eu não estou enganado. E o Wii estava próximo a 90 milhões de unidades, então tinha uma base instalada significativa. O Tropical Freeze, ele saiu para um console fracassado, que foi o Wii U, que vendeu menos de 15 milhões de unidades, e se eu não estou enganado, Tropical Freeze vendeu perto de 2 milhões no Wii U, e o remaster agora que foi feito, a versão Deluxe, vamos assim dizer, para o Switch, vendeu algo próximo a 2 milhões também, então tá na média, né? Tá na média. Donkey Kong não é uma franquia que vende horrores, como a própria franquia do Mario 2D, mas é uma franquia que a Nintendo já tem um escopo, já tem um time pronto, já tem uma mecânica, já tem uma fórmula de bolo já batida, que não demanda assim tanto recurso e tanto tempo para se fazer. E lembrando que o Tropical Freeze, se eu não estou enganado, ele saiu em 2014, então já faz muito tempo. Não sei quanto a você, Coelho, mas eu acredito que esse ano vai sair um jogo novo do Donkey Kong. E provavelmente deve ser 2D, porque ele deve ser mais simples, mais barato e mais rápido de se fazer.
Cara, sabe um caminho que a Nintendo pode seguir? Porque, tipo, se eles foram comemorar o aniversário de Donkey Kong esse ano, eles não vão fazer isso com coletâneas de jogos antigos, porque eles já estão no Nintendo Switch Online. Então não faz sentido, né? A não ser que eles trouxessem o Donkey Kong do Nintendo 64, mas pouca gente tá pedindo isso. Se eles não forem fazer pela mão da Retro, se ela estiver muito ocupada, a Nintendo, ela muito bem poderia, tipo, utilizar um daqueles estúdios que fez, por exemplo, o WarioWare Smooth Moves, que o jogo era todo desenhado à mão, era todo lindo, né? Em vez de ser um 3Dzão, fazer um Donkey Kong todo desenhado à mão, com a animação super fluida, os macaquinhos com novas expressões, novidade. A novidade ia ser essa, né? O estilo visual dele ia ser completamente diferente. Particularmente, eu preferia que fosse uma continuação do Tropical Freeze, né? Eu não sei se ele venderia tanto, como o Pedroca falou, porque ele ficou abaixo ali de vendas até dos Kirby Star Allies, do Fire Emblem Three Houses. Claro, vendeu bastante, mas ele vendeu... A gente não sabe exatamente o número de vendas atual do game, né? Porque a última atualização que teve foi no final de 2019. Então, até onde eu sei, ele não tem números explosivos de vendas, mas tem o suficiente pra justificar eles pelo menos terminarem a trilogia, cara. E o Donkey Kong Tropical Freeze, ele tem até aqueles easter eggs de Metroid, né? Que uma das florestas tem a nave da Samus. Então, eu acho até que seria maneiro, digamos assim, eles lançarem uma nova versão do Donkey Kong, a continuação do Tropical Freeze, de repente com easter eggs ainda de Metroid, no mesmo ano que ele faz aniversário, junto com o Metroid, que estaria tendo um novo lançamento, né? E, cara, se essas coisas acabarem acontecendo, eu não, óbvio que é tudo especulação aqui, mas pensa na força do ano do Nintendo Switch que a gente já tá falando. O Pedroca aqui, cara, a gente joga os jogos do Nintendo Switch, cara, praticamente todos os que saem grandes, assim, os maiores indies também. E 2021 já começou com alguns jogos muito bons, assim. E agora a gente já vai ter o Super Mario. Se a gente tá falando que nesse mesmo ano vai ter um Donkey Kong, um Metroid, um Zelda, um Pokémon, cara, 2021 vai ser explosivo pra Nintendo, né? Mas ainda tem alguns outros jogos que tem rumores que vão sair esse ano ainda. E jogos importantes, né, Barrilzeira? Tipo Bayonetta, né?
Bayonetta já vai fazer quase uma década, né? O produtor lá tá bloqueando as pessoas ainda no Twitter ou ele parou de fazer isso?
Não, ele adora fazer isso. Ele bloqueia todo mundo que fala inglês com ele.
Se perguntar do jogo, aí ele pega mesmo, né? Mas assim, Coelho, o Nintendo Switch, ele vai fazer 4 anos para o mês, né? Já saiu muito jogo de peso durante esse período. O Nintendo Switch tem um catálogo assim, com vários jogos legais, jogos memoráveis que ainda vendem muito, né? A Nintendo até no seu último balanço fiscal mostrou alguns dados significativos da venda desses jogos. E aí eu queria saber se vai ter continuações. A continuação do Zelda Breath of the Wild a gente já sabe que vai ter, que foi confirmado. Só que se especula muito sobre a continuação de alguns jogos que fizeram sucesso no Switch alguns anos atrás, como o próprio Super Mario Odyssey e o próprio Mario Kart, que é um jogo que é remanescente do Wii U, veio do Wii U praticamente. Zelda a gente sabe que vai ter uma continuação, já foi confirmado. O Super Mario Odyssey eu acredito que deva sim vir uma continuação, se não esse ano, provavelmente no próximo ano. E Mario Kart 9 eu acredito que só saia na nova geração. Gui, o que é que você acha? Você acha que o Super Mario Odyssey 2 vai vir, se vier, vem esse ano ou só próximo ano, porque esse ano deve vir muito jogo de peso? E o Mario Kart 9, você acredita que ainda venha nessa geração atual de consoles para o Switch ou só na próxima geração? Lembrando que o Mario Kart 8 ainda continua vendendo horrores no Switch.
Como diria o açougueiro, né? Vamos por partes. Vamos lá, então. Mario Odyssey é um game que tem uma estrutura muito fácil de se replicar, né? Nós tivemos aí a estrutura de mundos para coletar as moons em pequenos objetivos e isso abre um leque quase infinito para a criatividade dos desenvolvedores, né? Talvez a história, que não é o mais forte do Mario, não seja tão fácil assim justificar, eles podiam recontar a história, que nem aconteceu com o Mario Galaxy 1 pro 2, porém, eu não sei bem o que passa na cabeça da Nintendo, porque a Nintendo é aquela coisa, né? A gente acha que entendeu o que os caras estão fazendo e de repente eles te surpreendem com uma coisa totalmente diferente. Porém, Eu não acredito que esse ano a gente receba alguma coisa de peso de Mario nesse sentido. Acho que não vai rolar, digamos, o Mario Odyssey 2. Tem muita coisa programada para esse ano, os caras estão com as mãos muito cheias. E acho que não faz nem sentido, né? Tu queimar todos os cartuchos de uma vez só. Até porque o Nintendo Switch tá vendendo muito, muito bem, obrigado, né? Tipo, absurdamente tá vendendo mais do que, sei lá, água no deserto. Agora, com relação ao Mario Kart 9, assim, ó, eu sou um romântico, sabe? Eu sou uma pessoa, eu gosto de sonhar, eu gosto de ser enganado. Eu gosto muito de ser enganado. E eu gostaria muito de não estar enganado com o fato de que Mario Kart 9 sai sim no Nintendo Switch, mesmo o 8 vendendo um horror, porque eu acho que se eles quisessem continuar no suporte ao Mario Kart 8 Deluxe, eles teriam ativado o poder especial recente da Nintendo, né? Que é fazer DLCs. Tipo os lutadores extras lá pro Smash, dá muita grana. Por que que eles não fizeram nenhum corredor novo aí pro Mario Kart 8 Deluxe desde que ele lançou no Switch? Tipo, por que que não teve pack de carro? Teve muita chance deles ganharem dinheiro e eles não fizeram nada. Então, pra mim, eles estão sim fazendo, só que vai ser uma cartada que eles vão lançar quando eles mais precisarem. Não acho que é uma coisa desse ano, talvez nem ano que vem, mas pode ser que eles deem um lançamento cross-gen, assim, sabe? Mario Kart 9 nesse Switch e no próximo, coisa e tal. Mas alguma coisa é certa. Não parou a produção de Mario Kart. Se eles não estão fazendo DLCs agora, eles vão fazer um outro. E assim, por favor, que seja o Mario Kart All Stars Barbecue Motherfucker que tenha todos os mapas e corredores possíveis, assim. Porque eu acho que é o mínimo que eles podem fazer, né? Ou se não, deixa de ser vagabundo e comece a lançar as coisas, né?
É Mario Kart Ultimate, né? Igual Smash.
Isso, exatamente, Mario Kart Ultimate.
É... Eu vou ter uma opinião polêmica que eu acho que não vem Odyssey 2. Porque, assim, a Nintendo viu que alguns jogos do Wii U são jogos de Switch, né? Pelo menos por um bom tempo. Mario Kart, inclusive, a gente tá nesse limbo de não ter certeza por causa disso. E, assim, lançou o 3D World agora. Já tem o Odyssey 1. O que me preocupa é, se a Nintendo vai lançar Zelda 2 agora e o Switch tá na metade da vida... O que a Nintendo vai lançar no próximo console, no lançamento? Porque eles viram que é essencial lançar com um GOT, assim, né? Um Game of the Year. Então eu acho que o Mario 3D não vem porque eles vão, já estão fazendo o próximo Super Mario 3D do próximo console. Vai deixar o 3D World como se fosse o próximo Mario 3D e só no próximo. É uma opinião que é um pouco triste, porque muita gente quer um Odyssey 2. Mas eu não sei, eu acho que talvez até isso foi cancelado. Não sei. Mas eu acho que eles vão deixar o Mario 3D, porque não tem como fazer. Esse ano não tem como. Eles não vão lançar Mario 3D World e Odyssey 2. E aí, ano que vem, lança o Odyssey 2. Vai conseguir fazer um outro Mario 3D revolucionário pro próximo console? Zelda não tem como, porque também vai entregar esse ano. Eu acho que esse Mario novo 3D vai ser o próximo Zelda Breath of the Wild, do próximo Switch. E sobre Mario Kart 9, eu também acho que vai ser cross-gen. É, assim... Vai ser aquela coisa, olha, vocês que compraram o Wii U aí, vocês meia dúzia que compraram o Wii U, que inclui a gente, ficaram sem o Mario Kart novo, a gente vai entregar o Mario Kart novo pra vocês, mas, né, ele vai ser também uma fichinha boa aí pra alavancar o próximo console. Exclusivo do Switch eu acho difícil, assim, tá vendendo demais o Mario Kart 8, ele é um Mario Kart novo pra muita gente... As DLCs, não sei se eles não fizeram, porque, tipo, pega mal lançar uma DLC pra uma edição deluxe, sabe? Aí ia ter que ter a versão deluxe do deluxe pra ter todas as DLCs. Mas eu acho que é isso, assim, eu acho que o Mario Kart 9 deve rolar cross-gen, se rolar. E o Mario 3D, eu acho que não vai ter o Odyssey 2. Eles vão deixar o 3D World como se fosse o próximo Mario 3D do Switch e vai lançar no lançamento. Ou pelo menos nos primeiros meses, pra fazer um efeito similar ao Breath of the Wild.
Cara, eu acho muito difícil a Nintendo lançar cross-gen. Porque, tipo, a Nintendo ela faz isso com Zelda, ponto final. Ela não faz, não usa outras franquias pra fazer cross-gen. Não consigo pensar em outro jogo que ela lançou pro videogame antigo e pro novo também. Minha memória pode estar falhando. Se tiver, se vocês lembrarem de algum, vocês me falam. Porque a Nintendo ela quer vender hardware, cara. Então, se ela lançar daqui a sei lá quantos anos, porque vai demorar ainda pra sair o Nintendo Switch chegou agora na metade da vida dele. Sei lá, daqui a quantos anos um novo videogame... Cara, eles vão utilizar Mario Kart, que é a franquia que mais vende, cara. Mario Kart é uma explosão inacreditável de vendas, assim. Pra poder vender hardware. Eu duvido que o Mario Kart 9 venha ainda no Nintendo Switch. A gente vai ficar feliz jogando nosso Mario Kart 9 e a Nintendo vai vender outros jogos pra gente e não DLC de Mario Kart 9. Duvido, duvido muito, tá? Agora, um que eu vejo rumores, assim, de que vai ter continuação, mas que vai ser um spin-off e eu não faz sentido na minha cabeça, é Splatoon. Cara, Splatoon 3 faz bastante sentido pra mim. Splatoon spin-off... Eu acho que a minha criatividade talvez tenha acabado, porque eu não consigo imaginar como é que seria um Splatoon spin-off. Tipo, o Splatoon 2, ele já é uma evolução do Splatoon 1, assim, né? Tipo, ele é uma versão definitiva do Splatoon 1 ali com mais modo de jogo, uma jogabilidade um pouquinho mais refinada, mais opções. É Splatoon 1 Plus, né? Eles têm muitos personagens maravilhosos, que daria pra eles fazerem coisas legais com o jogo, mas... Pô, no Splatoon 3, cara, inova em novos modos de jogos pro Splatoon 3. Eu não sei se eu estaria tão animado assim pra um Splatoon spin-off. Sei lá, se seria tão explosivo quanto os outros foram, entendeu? Eu gostaria de um Splatoon 3, né, Barrioseira?
Eu, particularmente, vou discordar de você. Eu acredito que Splatoon 3 não deva vir tão cedo, porque, assim, é uma franquia nova... que surgiu há muito pouco tempo no Wii U, se eu não me engano, acho que 2015. Eu fiquei até impressionado que naquele evento lá, que foi apelidado como lá Tragédia de Medellín, aquele evento lá no Japão mostrando o Switch, eu fiquei impressionado quando eu vi que a Nintendo iria lançar Splatoon 2 dois anos depois do lançamento do primeiro. Então eu acho que eles vão segurar um pouco a mão para não saturar muito essa franquia, que é uma franquia que, diga-se de passagem, vendeu bastante, tanto no Wii U quanto no Switch, né? No Wii U vendeu, o primeiro Splatoon vendeu super bem, e o Splatoon 2 no Switch vendeu melhor ainda, se eu não me engano, até hoje no Japão, toda semana quando tem lá um ranking de vendas, Splatoon sempre está lá no top 10, e se eu não estou enganado, acho que está próximo a 10 milhões de unidades vendida já o Splatoon 2, então acredito que a Nintendo vai segurar a mão referente à continuação do Splatoon, até mesmo se quiser fazer um spin-off, e só deva lançar uma continuação ou um spin-off desse jogo, que eu acho difícil, só, sei lá, ou no fim dessa geração ou no início da outra geração do próximo console que vai vir depois do Nintendo Switch. Pelo menos eu não sei quanto a vocês, mas sobre Splatoon eu tenho essa percepção.
Mas esse ano você acha que vem um spin-off de Splatoon 2021?
Não, não. Eu acho que nem esse ano e nem próximo ano. Se vier um spin-off, eu acho que só em 2023. Mas a continuação em si, eu acredito que só na próxima geração de console da Nintendo. Porque, como eu disse, é uma franquia nova e que já tem continuação. Eu acho que eles não vão querer saturar, né, essa franquia.
Cara, a Nintendo, ela normalmente, em época de verão dos Estados Unidos, ali junho, por ali, eles lançam um jogo que é pra galera jogar junto. Qual que é esse jogo que a Nintendo vai lançar? É uma continuação? A gente falou vários aqui, a gente falou Breath of the Wild 2, que pode vir, a gente falou de Metroid, tem rumor até de Fire Emblem, Donkey Kong, nenhum desses é um jogo competitivo online, um jogo pra galera. Porque essa época é a época que todo mundo tá de férias, né? Então é uma época boa pra isso. A gente falou de Mario Kart 9, eu não boto fé pelo menos, tá? Mario Odyssey 2 não seria isso. Astral Chain 2? Competitivo, sei lá? Difícil. E Astral Chain 2, você bota fé, Gui?
Cara, assim, eu amo muito Astral Chain, muito mesmo. É um jogo que eu comprei e eu joguei durante o período de festa, sabe? Joguei diretaço. E, cara, é um jogo muito, muito bom que eu queria que vendesse absurdos. Eu sei que ele passou de 1 milhão de cópias, né? Que isso é um valor legal, assim, um número legal para um jogo nesse estilo, porém, cara, eu queria que o mundo inteiro conhecesse. Então, assim, se esse número de cópias é suficiente para financiar jogos desse estilo, tem muito pano para manga, cara. Nossa, sério, tipo, o universo de Astral Chain tem uma capacidade de se expandir absurdamente. Eu acho que o jogo só não foi mais grandioso por falta de orçamento. Então, assim, se quiserem investir, cara, é uma franquia que pode render muita, muita coisa. Virar um negócio do tamanho de Final Fantasy para mim, porque é muito complexo. Muito complexo mesmo.
Mais pro final da vida do Switch, de repente?
Pode ser. Se for sair, pro final da vida mesmo.
Faria sentido, né?
Agora indo pro final aqui do nosso bate-papo, eu sei que o tema tá legal, tem muitos rumores, muitas especulações pra gente falar sobre jogos e sobre hardware. Entra ano e sai ano e sempre tem rumores sobre um novo Switch, um Switch mais poderoso que possa rodar jogos 4K. Eu particularmente continuo achando de que em time que está se ganhando não se mexe. A gente teve alguns exemplos no passado que foram exemplos de coisas que não foram bem sucedidas, como o PS4 Pro, o Xbox One X, que foram consoles que não agradou a massa, né? E eu acredito que apesar do Switch ter a sua diferença de hardware, de poder de hardware, sobre os consoles da sua atual geração e os consoles novos que saíram agora, eu acredito que por hora o Switch atende às necessidades da Nintendo. E a gente vê jogos como Zelda Breath of the Wild, o próprio Super Mario Odyssey, entre outros jogos. Jogos bonitos, tanto para a gente jogar na televisão, quanto no modo portátil. Eu não sei quanto a vocês, mas se a Nintendo vier com um novo aparelho do Switch, com a nova versão do Switch, deva ser uma pequena revisão de hardware para que possa se utilizar todo o poder do Tegra X1, vamos assim dizer. Mas um Switch novo, com mais potência, com o dobro da potência dele para rodar jogos 4K, eu acho que seria muito arriscado para Nintendo. O que é que vocês acham?
Ah, cara, o rumor mais recente é que sim, vai ter 4K, mas talvez por upscaling, né? Não se sabe se por potência do próprio Switch. Eu acho que não faz tão sentido. Pra mim, só realmente se for por upscaling, aquela tecnologia, esqueci até o nome, DLSS, que usa inteligência artificial pra aumentar a escala da imagem, e aí meio que qualquer jogo poderia se beneficiar, porque é uma tecnologia vindo do hardware e não do software em si. Beleza. De vez em quando a Nintendo inventa umas paradas assim mesmo, né? Então pode ser. Eu não acho realmente que vai ser o que a galera tá esperando. Tipo, agora vai ser um videogame que você leva pra qualquer lugar e roda jogos de PlayStation 5. Não. Vai ser, como o Barrezeira falou, sei lá. Pra mim, em time que tá ganhando não se mexe mesmo. E eles vão fazer igual, tipo, o DSi, New 3DS, que aquele hardware extra ali, ele melhora os jogos, ele tem algumas funcionalidades extras que são legais, que justificam o pessoal querer comprar.
Minecraft, cara. Minecraft 3DS, cara.
Minecraft de 3DS? O quê? Não entendi. Ah, é exclusivo pro New?
Com o New 3DS? É, exatamente não, cara. Vale super a pena, velho. Imagina se eles lançarem um Switch que roda Minecraft... Não, pera aí.
É, Minecraft
roda,
com RTX lá, com Ray Tracing, aí sim.
Ray Tracing, ai, cara, que delícia, meu creeper brilhando.
É, só se tiver um grande killer app desse jeito, né? Sei lá. Ou se eles removessem o Switch do mercado. Ah, não consigo, cara. Eu acho que o Switch Pro não é uma parada que me empolga muito. Eu fico mais empolgado pra alguns jogos que eu gosto muito rodarem melhor. Tipo, o multiplayer do Hyrule Warriors Age of Calamity. Se tivesse um Switch Pro com um processador melhor e tal, que rodasse aquele jogo sem muitas quedas, pô, ia ser maravilhoso pra mim. E é isso que eu quero, entendeu? Rodar os jogos com a melhor qualidade que eles foram feitos pra rodar, tipo Breath of the Wild, ele cai de frame lá na Floresta dos Koroks. Se ele não caísse de frame, mantivesse a taxa de frame e de resolução a mais alta possível com esse novo hardware, pô, ia ser irado. Entendeu? Esse tipo de coisa.
E Fortnite, né, cara? Fortnite acima de 15 FPS no Switch seria ótimo, né? Porque, pelo amor de Deus, mas eu fui testar assim, não sei se eu fui bugado ou o quê, mas faltou potência ali. Eu gostei muito quando começar a falar que tu falou assim, ah, cara, foi tipo assim, tu já teve que discutir tanto isso no canal, né? Já teve tanto rumor que tu falou, ah, não sei mais nada. Mas eu acho que assim, ou a gente pode contar com um modelo premium, com mais memória interna, com tela, sei lá, OLED antirreflexiva, com mais bateria e, sei lá, Bluetooth, que o Switch hoje não tem ainda, né? Essa capacidade de, sem adaptadores, usar fonezinho Bluetooth. Ou então uma 4K dock. Então uma dock pra, só para upscaling, tranquilinho para 4K, para aliviar um pouquinho o processamento do Switch e aliviar um pouco os travamentos. Tipo, eu não vejo eles lançando um console para a todos dominar, porque isso seria horrível, né? Até que se fosse pra lançar um PS5 que tá pra andar na rua e se chama van do ovo, né? Porque o tamanho do PS5 tem as caixas de ovo do lado pra poder suavizar o bagulho, tem que levar uma bateria, um gerador de uma empresa inteira, e você consegue. Não, eu sei porque eu tenho. Eu sei porque o bicho é grande, cara.
É, exatamente, cara. É, eu tô um pouco cansado de falar de Switch Pro também, cara. Toda hora sai um rumor novo. Nunca se sabe. Você ouviu, Pedroca, desse último rumor ali de que ele vai lançar no final do ano com Zelda Breath of the Wild 2? Você bota fé? Tipo, o que, que você queria que o Switch Pro tivesse pra rodar melhor o Breath of the Wild 2, pra fazer uma grande diferença, te fazer comprar? O que, que Zelda Breath of the Wild 2 precisa ter, ou sei lá, qualquer jogo, qualquer feature dentro do console, pra te fazer ficar com vontade de comprar o Switch Pro?
Primeiramente, Joy-Cons que não dão drift.
Ah, sim, esse.
Ah, então dançou, já era, esquece, cara, esquece, não vai comprar nada, não, então, já era.
Eu brinco que eu tô mais ansioso pra um Joy-Con Pro do que um Switch Pro. Eu acho que é inevitável, sempre teve versão melhorada, vai ter versão melhorada, e eu acho que deve vir realmente esse ano, o timing é esse. Com o Zelda mesmo. Eu acho que esse... Não somente por causa do rumor. Porque, assim, é um rumor fácil de você supor, sabe? Não é difícil supor isso. Ah, vai vir Zelda, vai ter o Switch Pro. São duas coisas que todo mundo já tá falando faz tempo. Junta as duas, dá esse rumor. Mas eu acho que... Pra eu comprar o Switch Pro... Cara, é muito elefante na mesa isso aí, sabe? Uma coisa que, assim, ninguém sabe bem o que fazer. Porque... Vai ser uma versão só melhorada, que roda melhor, ou vai ser um negócio muito potente, que aí tem rumor que é uma versão bem potente e que vai ter os jogos, tipo, da nova geração, mais ou menos como se fosse o Switch hoje, né? Assim. E aí os jogos que não forem lançados pra ele vai lançar por cloud no Switch base, sabe? Tem todo tipo de rumor e a gente fica, talvez pela exaustão sendo o assunto, a gente fica meio sem saber o que a gente quer, né? Assim, a Nintendo sabe o que ela faz, ela se tomou com o Switch. Acho que ela vai saber melhor do que a gente o que esperar do Switch Pro.
Aí é claro, né? Aí tu lançou o Coringa também, né? Pois é. Eu acho que, cara, até sair alguma informação nova, concreta, de alguém que de fato consiga mostrar, tipo, na época do lançamento do Switch, que foi a Eurogamer que pegou e lançou. Cara, o Switch vai ser isso? Vai ser um híbrido? Essas aqui são as imagens aqui do... Vazou tudo. Até sair uma parada assim do Switch Pro, aí a conversa vai ficar interessante, né, Barrezeiro?
Eu particularmente acho difícil. É como eu falei, time que tá se ganhando não se mexe. O Switch já, no último balanço fiscal, chegou ali a 80 milhões de unidades vendidas, praticamente, até o último dia de dezembro do ano passado. Então, o Switch tá vendendo muito. A gente está tendo falta de estoque referente às concorrentes e isso, querendo ou não, está ajudando de forma indireta as vendas do Switch. E a própria Nintendo já teve um exemplo claro aí que consoles mais poderosos saindo na sua própria geração, como o PS4 Pro e o Xbox One X, não foram consoles bem sucedidos. E a gente sabe que a Nintendo é muquirana, a Nintendo ganha lucro em cada unidade vendida do Switch desde quando o Switch foi lançado em 2017. Então eu acho muito, mas muito difícil vir um Switch Pro. Pelo menos se vier um novo Switch, vai vir com a revisão de hardware que utilize todo o poder do Tegra que já tem no próprio Switch, economizando um pouco mais de bateria e melhorando um pouco o desempenho do mesmo. Mas de qualquer forma, Coelho, o que a gente fica na torcida é que 2021 seja um ano melhor para a Nintendo do que foi 2020, que foi um ano que não teve tantos jogos, mas que a Nintendo vendeu bastante hardware e também vendeu bastante jogos. E a gente espera que pelo menos metade das coisas que a gente especulou aqui nesse Coelho Cast seja lançado, né? Sendo que esse ano é um ano de aniversário de várias franquias aí de peso. E aí é só a gente aguardar e ficar na torcida para que 2021 seja um ano melhor em todos os aspectos do que foi 2020.
É isso aí, tá parecendo que vai ser realmente fortíssimo aí os próximos empolgantes meses e anos do Nintendo Switch. Então é isso, meus queridos amigos e amigas ouvintes. Muito obrigado por terem acompanhado com a gente aqui hoje mais esse episódio do Coelho Cast, né? Retornando aí triunfantemente. Lembrando que vocês têm a versão em áudio para ouvirem ali no seu agregador de podcast favorito. E eu quero agradecer muito a presença aqui do Pedroca, da nossa equipe. Agora vocês vão ver ele mais frequentemente aqui no canal também, né, Pedroca? Muito obrigado por estar aqui com a gente, cara. Tô feliz que o pessoal vai te conhecer melhor agora.
Queria agradecer realmente a participação aí, né? É, como falei, meu primeiro podcast. E que a gente possa fazer mais vezes sim, né? Porque estamos sempre junto aí, então...
É isso aí. O Pedroca, cara, pra quem não tá ligado ainda, vocês talvez vão perceber isso, ele é basicamente um segundo cérebro meu, né? Ou eu sou um segundo cérebro dele, não sei quem é mais velho. Mas a gente tem opiniões muito parecidas, gostos muito parecidos, então a gente se dá muito bem nessa questão toda da produção do canal, né? O Pedroca é uma das pessoas aqui da equipe e a gente se fala todo dia, ajuda bastante. Ele escreve vários dos roteiros aqui. Me ajuda muita coisa aqui no canal do conteúdo que vocês estão assistindo. E uma grande inspiração nossa, cara, participou aqui com a gente hoje. Queria agradecer muito você, Gui, pelo papo hoje. Foi bem legal, cara. Valeu mesmo por aparecer aí.
Não, cara, eu agradeço o espaço, agradeço ao público aí que não fechou aqui o podcast, não fechou o vídeo, ficou escutando, né? Quer dizer, eu dou umas loucuras aqui, mas acho que a galera tá de boa. Sabe aí que eu admiro bastante o teu trabalho e, assim, eu sou o trecheira dos podcasts, né, cara? Então, assim, geralmente o pessoal pergunta, nossa, deve ser difícil. Cara, quando alguém me chama podcast, eu vou. Eu gosto muito da mídia, eu consumo que nem um desgraçado. Ainda mais quando é um tema como esse, com companhias tão boas como a de vocês. Obrigado a todos.
Valeu mesmo, Gui.
Inclusive, Gui, eu já vou deixar aqui o comentário do chat, mas se quiser me chamar também, hoje eu vou também pro podcast seu aí também.
Opa, pode deixar.
Tá aí, ó, fazendo conexões. A Pedroca não perde a oportunidade, né?
Claro, mas tem que ser ataque de oportunidade, né, cara? Jogo dado.
É isso aí, jogador de Pokémon é assim mesmo. Lançou o Quick Attack. Tamo junto. E claro, também você, né, Barrezeira? Nosso mestre aqui do Coelho Cast. Tô felizaço de estar aqui com você hoje, nesse grande retorno triunfal. E vamos continuar aí mais pra frente, agora quinzenal, né, Barrezeira?
Com certeza, muito bom, Coelho, muito bom voltar a gravar aqui o Coelho Cast. Eu sei que tem um público aí que acompanha seu canal, que também curte muito o Coelho Cast. Agradeço novamente aos convidados aí dessa edição, o Guilherme Oz, que é praticamente uma lenda aí do YouTube, tá aí desde quando aqui era mato, o Pedroca, que é muito gente fina. A gente voltou com o pé direito, né? Falando sobre o que pode acontecer com a Nintendo esse ano, o que a gente espera. E espero que a galera também tenha curtido essa edição. E em breve haverá várias edições aí bombásticas esse ano, né? Não vamos dar spoiler, mas quinzenal vai sair aí uma edição nova do CoelhoCast. Então, muito obrigado a todos, forte abraço e até a próxima.
É isso aí, amigos. A gente se vê no próximo episódio do Coelho Cast. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte. E valeu!